Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Ao alcançarem a terceira idade, algumas pessoas não têm condições de se virarem sozinhas, nem serem cuidadas por familiares ou amigos. Desta forma, o idoso pode ser encaminhado a um asilo, onde longe da família e muitas vezes sem receber visitas regulares, tende a ficar solitário. Na visão da psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina Tatiana Mourão, deve haver um controle rigoroso, inclusive do Estado, das condições oferecidas por esses abrigos.
O idoso, ele precisa encontrar formas dentro da comunidade dele, evitar ao máximo a institucionalização. Agora, quando ela vier a acontecer, quando ela for inevitável, há de se pensar a qualidade de vida desses idosos dentro da institucionalização. E aí eu acredito que é até um dever do Estado fazer um controle bem rígido da qualidade de vida dos idosos que precisam ser institucionalizados.
Uma ideia que Tatiana destaca é a chamada adoção do idoso. Para evitar a institucionalização, um idoso com renda própria poderia ser adotado por alguma família interessada, com o auxílio e a devida regulamentação dos assistentes sociais. Ela comenta alguns fatores que levam os familiares a colocar os pais nos asilos.
Várias questões estão em jogo. Primeiro, a questão econômica. Hoje, muitas vezes, fica muito pesado economicamente manter um idoso que esteja com a saúde muito comprometido com o processo de demência em casa. Muitas vezes as pessoas têm que trabalhar, têm que cuidar de filhos, então tem esse lado.
Quero saber.
Marilene Santana, 64 anos. Se é melhor, hoje tem clínicas super profissionais com fisioterapeutas, né? Se é melhor, mesmo assim, cuidar no asilo, ao invés de em casa, já que o número de idosos está aumentando bastante e as pessoas têm que sair para trabalhar. Ficam sem tempo. E o idoso requer assistência 24 horas.
Eu acredito que depende caso a caso. Hoje é uma questão de saúde pública. O idoso que sofre maus tratos, isso deve ser denunciado. Se esse idoso tem maus tratos, primeiro passo, tentar resolver o problema com a família. Se esse problema é impossível de resolver, é preferível, às vezes, ele vai ser mais bem tratado na instituição. Se aquele idoso tem uma família que cuida e é calorosa, sem menor dúvida, é melhor que fique em casa.
Por fim, a professora Tatiana Mourão sugere como a comunidade poderia se mobilizar para ajudar a diminuir a solidão na população idosa.
Se cada um de nós pensasse assim, durante 4 horas por semana, eu vou me dedicar a um tipo de trabalho social. Talvez, se essa pessoa tem uma certa vocação para cuidar de idosos, essa solidão vai ser muito menor. Isso eu estou falando daquele trabalho formiguinha que cada um pode fazer.
O Saúde e Consciência termina aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva para a gente. Nosso e-mail é radio.saudeconsciencia@gmail.com. Amanhã, o último programa da série apresenta diferentes formas para lidar com a solidão. Não perca! Esta edição foi produzida por Luiz Gustavo Fonseca, com trabalhos técnicos de Tiago França. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.